senta dando glória a Deus. Irmão, como é precioso a bondade do Espírito Santo. Ele não é gente igual eu e você. Porque tem coisas que você acarretou, porque você desobedeceu, você está pagando um preço de frustração, porque você tomou as decisões erradas, mas Ele vem e intercede por você. Talvez o irmão que está do seu lado, até eu mesmo, ia falar, está vendo? Bem feito. Foi tomar as decisões erradas, agora paga um preço. Mas Ele não. Ele vem e remove o fardo. Ele vem e remove o jugo. Irmão, alguns meses atrás eu tive uma visão e compartilhei isso na igreja. E eu vou falando enquanto eu peço para os irmãos se assentarem, se acomodarem e prestarem atenção no, na palavra do Espírito. Eu vi a igreja bem gorda, andando bem pesada. E o Espírito Santo disse para mim, filho, eu preciso tirar da minha noiva tudo o que ela consumiu, que não foi eu quem dei. A minha igreja precisa ser habilidosa, ágil, precisa, eficaz. Será que você algumas vezes já se sentiu assim espiritualmente? Parece que eu estou pesado, parece que eu não consigo fluir. Eu tenho Deus, eu amo Jesus, mas parece que eu não consigo romper, parece que eu não consigo fluir. Alguma vez você já se sentiu assim? Fala, nossa, parece que nem orar eu consigo, eu começo a orar, eu durmo. Eu vou ler a Bíblia e não entendo nada, parece que eu estou pesado. Eu ouço o apóstolo falando de Jesus, eu quero aquele Jesus, mas quando eu chego na minha casa, parece que eu estou pesado. É porque você foi acarretando coisas que não foi Deus que te deu, você mesmo que procurou no YouTube. Você vai acarretando coisas, ah, hoje eu estou mal, preciso de uma pregação de ânimo. Hoje eu preciso de me arrepender, pregação de arrependimento. E você vai acarretando, fazendo para você aquilo que você quer ouvir. Irmãos, escute. Deus, como Pai, Ele não dá para você o que você quer receber. Ele dá o que você precisa receber. Você sabe por que alguém engorda e tem que emagrecer? Porque comeu aquilo que não deveria comer. Porque comeu além do que deveria comer e comeu muito daquilo que não foi Deus quem fez. Comeu o Burger King, o lanche, a batata frita e a coxinha e a Coca-Cola. Se tivesse trocado essas coisas pela banana, pelo alface, pelo tomate, não estaria assim. Escute, e eu parei para perceber que aquilo que é natural promove saúde, mas aquilo que é fabricado promove excesso. Aquilo que é natural, irmão, que flui naturalmente, que é da terra, nasce da terra, traz saúde. Tudo que a terra produz naturalmente dá saúde. Mas aquilo que é industrializado, fabricado, promove excesso. Irmãos, escute no nome de Jesus. Esses são dias que o Espírito Santo vai obrigar você a fazer uma dieta. Não estou falando que você vai ter que parar de comer a coxinha. Também. Eu estou falando que você vai ter que parar de ouvir muita coisa e voltar a ler a Bíblia. Dá um sorriso. Eu estou falando que você vai ter que sair dos grupos de WhatsApp de motivação espiritual. E você vai ter que voltar a gastar tempo lendo a Bíblia. Aposto, mas quando eu vou ler eu não entendo nada. Fica ali. Aposto, mas eu começo a ler e não entendo nada. Fica ali. Mas eu não estou entendendo. Insiste ali. Daqui a pouco alguma coisa começa a produzir dentro de você. Sabe por quê, irmão? Porque nós vivemos uma geração de fast food. Você vai no drive, pega rápido e você não tem mais paciência de plantar uma semente e ficar regando todo dia para colher o que é natural, o que é saudável. Sem agrotóxico, sem químico. Alguém está me entendendo? Paradoxo não? Nós estamos acostumados, nós queremos um profeta que nos entregue uma palavra de destino e resolva os nossos problemas. Porque nós não temos mais paciência para ficar
2 horas no quarto, orando em línguas, olhando para a parede, sem sentir nada, sem ver nada, sem ouvir nada, até que, de repente, não, vou pôr uma pregação, é mais fácil. A pregação eu entendo, toca as minhas emoções, escute, irmãos. São dias que você vai perceber, preste atenção. Eu estou ouvindo muita pregação na internet. Parece que eu fico todo empolgado, mas a minha vida está pesada. Você vai ter que perceber isso. A minha vida está pesada. E você vai começar a perceber que não vai ter outro caminho, irmãos. Sabe por quê? Porque nos últimos dias as pregações vão ser derrubadas das redes sociais. Sabia? Não sabia? Estou te contando. Nos últimos dias você não vai achar mais pregação no YouTube, não, irmão. Assim como em países é proibido colocar palavras gospels, evangélicas, cristãs. Se prepare, mundialmente nossas pregações vão ser perseguidas na internet. Sabe por quê? Porque nós não vamos diluí-la, nós vamos pregar a verdade. Sabe o que vai ficar no YouTube para você assistir? Palavras mentirosas usando a verdadeira. Isso vai ficar disponível no YouTube para você assistir à vontade. Só que isso vai promover para você, na igreja não. Porque na igreja o Espírito Santo vai cuidar. Mas vai promover em você que estiver consumindo essas coisas um peso espiritual. Você já percebeu que as músicas gospel de sucesso são aquelas que falam que eu estava no mundo fraco, eu pequei, mas ele veio e me levantou. Que tocam nas suas emoções, já parou para pensar? Não. Quem está comigo, diga amém. Escute, aquilo que é verdadeiro e traz saúde espiritual, ouça, você só vai conseguir achar dentro do quarto sozinho. É verdade. Sabe por quê? Porque se a porta está ali, se está chegando perto da porta, ele vai começar a ensaiar. E na porta só passa você e ele, irmão. Ele vai começar a colocar a igreja no ensaio. Deixa eu falar alguma coisa para alguém que talvez não está me entendendo aqui, irmãos. Nos próximos tempos, Deus vai começar a promover uma insatisfação muito grande dentro dos crentes. Deus vai começar a promover, talvez você já está sentindo isso. Como eu tenho sentido isso já há muitos meses. Falo, meu Deus, está tudo lindo, a igreja está fluindo, meu ministério está fluindo. Eu tenho a esposa mais linda da face da terra. Os meus meninos são uma delícia, está tudo bem. E às vezes eu olho para mim e falo, Deus, o que está acontecendo comigo? Por que que às vezes bate um vazio, parece que eu estou depressivo, o que que é isso? Deus fala, filho, eu não vou deixar que você se sacie em mais nada. Só que se você não entender isso agora, em vez de você correr para o quarto e pegar a Bíblia, você vai correr para o consultório e procurar o psicólogo. Por isso o Espírito Santo está esclarecendo para você. Quando você estiver se sentindo vazio, insatisfeito, irmão, não vai para o psicólogo não, vai para a Bíblia. Pega ela sozinha, vai para dentro do teu quarto, fecha a porta e fala assim, eu não aguento mais viver. Eu não aguento mais viver. Mas em certo lugar eu já ouvi dizer que você é o caminho, a verdade e a vida.
Sim. Meu coração.
Entra dentro do seu quarto sozinho, irmão, você e ele. Pega a Bíblia, deixa ela encher você. Deixa ela encher você. Troque os antidepressivos pela Bíblia. Faz prova, irmãos. Eu estou dizendo porque o Espírito Santo vai fazer isso. Ele vai gerar o oco. Você vai pegar tudo o dinheirinho que você guardou para realizar os seus sonhos e você vai dar para os outros. Eu e minha esposa guardamos dinheirinho para passar o nosso aniversário de casamento. E um irmão muito apertado, precisando pagar o aluguel, nós falamos, nós vamos te ofertar. E nós pagamos o aluguel do irmão, falamos, meu amor, vamos passar o aniversário de casamento lá na quentinha. E ela, tá bom.
Irmãos, e nós recebemos uma oferta de ir para um lugar que o nosso dinheirinho que nós estávamos juntando não pagava nem a ida do carro até lá. Eu falei, meu Deus. E vai acontecer com você, irmão. Deus vai pegar todo o dinheirinho que você está na conta e vai falar para você, para que você está juntando dinheiro para realizar os seus sonhos? Tem gente passando necessidade do teu lado que não tem gás dentro de casa, você está guardando dinheiro. Deus vai ensinar a gente. Não vai ser ninguém que vai falar isso para você. Sabe quem vai falar isso para você? Sabe quem que vai te falar isso? Repete para o seu irmão assim, ó. Quem vai falar isso para você é a insônia. Você conhece essa irmã? Hã? A insônia é aquela que foi lá no rei Assuero. E o rei Assuero não conseguiu dormir. Ele falou, acorda. Deixa eu falar para você que você tem que honrar um servo meu que está posicionado. Se prepara, a insônia vai procurar você e falar assim, acorda. Eu quero usar você para suprir as necessidades do teu irmão que está passando fome. Magoei. Pode guardar, irmão. Guarda bastante, que nós vamos gastar tudo o seu dinheiro. Pode guardar. É verdade. O próprio Espírito Santo vai começar a promover isso. Ele vai começar a promover uma insatisfação dentro do teu coração. Escute, você vai ver que você vai lutar tanto para conseguir alguma coisa, e quando você conseguir aquilo, aquilo já não vai fazer mais sentido para você. Irmão, é igual trocar de iPhone. Você tem o 10, aí você quer o 11. Aí na hora que sai o 11, não presta mais, você quer o 12, e quer o 13. E daqui a pouco você não quer mais, você vai querer o do Tesla. E, meu irmão, é um poço sem fundo. E naturalmente nós vamos caindo nesse sistema marqueteiro. Só que escute, irmãos. No reino de Deus, Deus vai promover uma insatisfação tão grande que pode ter 11, 12, 13, 14, 15, ouro, prata, rua de ouro, nada vai satisfazer você. Você vai chegar num ponto, irmão, que você vai falar assim, Senhor, nem para o céu eu quero ir mais. Se o Senhor não estiver no céu, eu não quero ir para lá. Eu quero ir onde você estiver. Eu quero estar na tua presença. Eu só quero ir para o céu porque o céu é a habitação da tua presença. Não porque no céu tem rua de ouro. O que, que eu quero com rua de ouro, irmão? Eu só quero ir para o céu porque o Senhor está lá. Eu não quero ir para o céu porque lá tem portas de cristais. Eu quero ir para o céu porque lá alguém está sentado num trono. E eu vou ter o privilégio de me jogar diante dele. Meu Deus. Calma. O Espírito Santo está arrancando o fardo. Você não vai conseguir mais ter prazer nas coisas. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Ainda bem. Para que você não confunda a tua insatisfação com as doenças da atualidade. Para que você não confunda o teu vazio com aquilo que a mídia está comunicando. Por favor, irmão. Por favor. Quando você começar a sentir o ouça! Quando você começar a sentir os sintomas do Espírito Santo, não vá para o Google procurar a doença, vá para a Bíblia achar a solução. Não vá para o Google, vazio da alma, não! Vá para a Bíblia. Eu posso ouvir no amém? O Espírito Santo está fazendo isso. Irmãos, e eu estou verdadeiramente ansiando para que Ele faça. Porque para mim o maior problema da inoperância é a dualidade de deuses. O problema da inoperância é a dualidade de deuses. Porque quando é só você e Ele, você não tem outro Deus além do Senhor. E você não tem outro prazer além do teu Deus. Irmão, tudo fica rápido, ágil, tudo flui. Tudo flui. Ouça. Apóstolo, por que é que Deus não pode fazer frutificar
a vida de alguém que adora Ele e mais alguma coisa. Sabe por quê? Porque se você frutificar, você vai dividir a honra dEle com o teu Deus e com a coisa que você celebra. Mas quando é só você e Ele, tudo que você fizer, ter, conquistar, a honra será de quem? Por isso que Deus só pode fazer frutificar alguém que só tem Ele como Senhor. Alguém que não cultua o corpo, alguém que não cultua o dinheiro, alguém que não cultua os prazeres, alguém que não cultua o sucesso, alguém que não cultua a própria vida, ouça, alguém que não cultua o diploma, alguém que não cultua a empresa, alguém que não cultua o ministério, Deus só pode fazer frutificar alguém que presta culto ao único Deus. Eu posso ouvir um amém? Calma. Eu vou fazer você entender se você está cultuando a Deus e mais alguma coisa. Como, apóstolo? O seu tempo determina quem é o seu primeiro Deus. Você está me entendendo? Você está gastando mais tempo planejando o teu sucesso do que se rendendo em oração? Você está... Escute, irmãos, eu fui repreendido por Deus. E o Senhor disse assim: você está adulterando. E eu disse: por quê? E Ele disse: você está mais preocupado com a minha noiva do que com a minha presença. Eu fui repreendido por Deus. Nós estávamos lá em 2017, na igreja de Sacavém. A igreja era ali em Sacavém. O Senhor me encontrou, Ele tirou a minha vista. Eu fiquei 10 dias sem enxergar. Eu fiquei 10 dias cego, irmãos, com a minha esposa tendo que me guiar sem enxergar. No 8º, 9º dia, eu comecei a ver embaçado de novo. Enquanto eu não estava enxergando nada, o Espírito Santo apareceu para mim e falou assim: eu não posso fazer nada através de você, porque você vai achar que foi você quem fez. E nós éramos 60, 50 pessoas. E o Senhor disse: você está adulterando. Eu disse: por quê? Ele falou: porque você tem prazer com a minha noiva. Você está gastando mais tempo com ela do que comigo. Irmãos, escute, eu me arrependi. Pedi perdão para Deus. E disse: a partir de hoje, cuido, Senhor, dela. Eu quero cuidar da tua presença. Você sabe quem é o tipo de gente que Deus faz frutificar? Escute, deixa eu mexer com você. É alguém que vai para a presença e Deus fala com você. Você fala assim: Senhor, você pode fechar a minha empresa, você pode fechar a minha casa, você pode me mandar lá para a China, para o Afeganistão, para onde for, mas eu não saio da tua presença. O Senhor pode acabar com tudo, eu não saio da tua presença. Você sabe como é que você define o Deus da tua vida? Escute, eu aprendi isso com um grande amigo profeta que disse assim: aquilo que tira você da cama determina a sua devoção. Você está acordando para ir trabalhar, você está acordando para ir estudar, ou você está acordando para ir para o altar? Não, apóstolo, eu acordo para ir para o altar. Eu acordo, dobro o joelho na cama, Senhor, obrigado, aleluia. Amém, Deus abençoe. Minha prioridade, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você gastar tempo na presença. Posso ouvir um amém? Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Livro de Êxodo, capítulo 32. Sua Bíblia aberta em Êxodo 32, coloque na tela, por favor, para mim, Mateus capítulo 25. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 25, e depois na tua Bíblia nós vamos em Êxodo capítulo 32. Vamos construir a voz de Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Diz assim, Mateus capítulo 25: então o reino de Deus, o reino do céu, será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, elas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, elas levaram azeite nas vasilhas. Ok. Versículo 5. Atenção, por favor. Muita. E tardando o noivo, foram todas, quantas? Todas. Tomadas de sono. E adormeceram. Quantas? As nécias. As prudentes? Todas. Vamos em Êxodo capítulo 32. Chorei calabadaga. Obrigado, Espírito Santo. A partir do versículo 1 do capítulo 32 do segundo livro da Bíblia, diz assim a palavra de Deus: mas vendo o povo que Moisés o quê? Vendo o povo que Moisés o quê? Que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: ei, Arão, levanta-te, faze para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe terá sucedido. Versículo 2. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Versículo 6. No dia seguinte, madrugaram. No dia seguinte, eles fizeram o quê? Por favor, eu preciso que você redobre a sua atenção. Amplie o teu espírito de revelação para entender o versículo 6. No dia seguinte, eles se apressaram, eles madrugaram, eles acordaram com pressa. E ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Para quê? E o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para se divertir. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e adorou e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: eu tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, versículo 10, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti, Moisés, eu farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ei, Senhor, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tirastes da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Até aí. Obrigado, Espírito Santo. Será que você está entendendo? Jesus fala que é a igreja dos últimos dias. Você pode ver todas as parábolas, aprenda, aprenda. Todas as parábolas que Jesus fala acerca do reino de Deus, Jesus fala: o reino de Deus é semelhante. A única parábola que Jesus fala será é a parábola das 10 virgens. Ele diz: o reino de Deus será. A palavra será se remete a que tempo? Me ajuda? A palavra será se remete ao tempo futuro. é a única parábola clara que Jesus está falando dos dias do fim. E Jesus está falando que tinham cinco virgens prudentes, sim. Cinco delas eram nécias, sim. Mas todas elas dormiram. Responde para mim, por que é que a igreja dos últimos dias dormiu? Por quê? A resposta está no versículo 1 e no versículo 5. Porque no versículo 1 diz: e elas, escute, tomaram as suas lamparinas, e elas, escute, saíram ao encontro do noivo. Só que você vai ver que só lá mais para frente, é que veio a voz que dizia: eis o noivo. Ou seja, está falando de uma igreja que tem azeite, mas que não está mais sujeita a uma voz de comando. Ela está fazendo tudo por livre e espontânea vontade. Quem está entendendo? Ela perdeu o senso de submissão. Ela própria pegou as lamparinas, pastor Isaac, e ela mesmo saiu. Versículo 1. Só que no versículo 5 diz: e tardando o noivo, todas elas dormiram. Irmãos, eu preciso que você entenda e concorde. O noivo a quem essa Bíblia está referindo nesse texto, esse noivo é o meu Senhor e o teu Senhor. E eu garanto para você, se tem uma coisa que Jesus Cristo sabe fazer, é ser exato. Ele não tarda e ele não falha. Ele jamais tarda e jamais falha. Ele é exato. Você acha que Deus está tardando na tua vida? Você que está ansioso demais, irmão, porque ele não tarda. Ele não tarda. Ah, pós, mas na minha vida ele está demorando. Não é que ele está demorando, é que você está tentando fazer as coisas do seu jeito. Elas saíram antes da hora, porque elas perderam um senso de submissão, de voz de comando. Hoje em dia, irmão, até os filhos dentro de casa estão perdendo o senso de obedecer os pais. Os crentes estão perdendo o senso de obedecer os pastores. Os funcionários estão perdendo o senso de obedecer os patrões. Se o patrão pega, tira alguém do escritório e fala assim: ei, você pode pegar essa vassoura e varrer aqui? Não, não sou pago para varrer. No meu contrato vou buscar meus direitos. Vou atrás de um advogado, porque no meu contrato não está escrito varrer. Porque nós vamos perdendo o senso de submir. E a igreja dos últimos dias está fadada a agir por conta própria. Mas, deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Eu não vou estar dormindo. Sabe por quê? Porque o texto não está dividido entre as prudentes e as nécias. Todas as cinco dormiram, mas ainda tinha uma voz que estava anunciando. O texto é claro, tem uma voz que estava dizendo: eis o noivo, eis o noivo. Toda a igreja que estiver preocupada só com azeite, corre o risco de dormir. Ei, mas aqueles que estiverem anunciando vão estar acordados. Eu já ministrei isso aqui. Estou fazendo um paralelo para que você entenda o que Deus está promovendo. E tardando o noivo, elas dormiram, elas adormeceram. Irmão, você sabe o que é que acontece com alguém que dorme? Hã? Sonha. Hã? E todo mundo sonha. Mesmo que você não lembre, ah, eu não sonho nada. Sonha. Porque quando você dorme, o mecanismo do teu cérebro começa a criar coisas. Escute, irmão. Eu quero dizer uma coisa clara e objetiva para vocês. Muito enfática. A igreja dos últimos dias vai ser dividida em dois tipos de gente. As que estarão sonhando, correndo atrás dos próprios sonhos e dos seus próprios objetivos. E aqueles que estarão anunciando que Jesus está voltando. E aqueles que estarão dizendo: eis o noivo! Eis o noivo! Mas vai ter um tipo de gente, irmão, que vai estar todo domingo na igreja. E se o pastor falar mais de 40 minutos, ó. Reflexo de um tempo dos últimos dias. Vai vir uma sonolência tão forte na igreja, irmãos. E eu preciso que você comece a orar em línguas agora, porque eu sinto uma sonolência espiritual querendo penetrar aqui esse lugar. Para que você não entenda. Comece a orar em línguas. Baixinho aí, sem atrapalhar o seu irmão. Você sabe como isso é tão poderoso e tão espiritual. Pastores, líderes, entendam isso. Isso é tão espiritual. Que Jesus, quando Ele está no finalmente, nos últimos dias do cumprimento do teu propósito, Jesus chama os discípulos para orarem com Ele e fala: agora está chegando a hora, vamos orar. E quando Jesus se retira, o que que eles fazem? Você lembra? Ah, o que que os discípulos fazem? Eles dormem. E Jesus volta e fala assim: ei! Ei! Vocês não conseguem vigiar nenhuma hora! E Ele diz: o Espírito está pronto, mas a carne é o quê? Ele diz o quê? O Espírito está pronto, mas a carne é o quê? Então Ele diz: vigiai e orai, para que não entre em tentação. Escute. Peguei. Ele diz: vigiai e orai, porque o seu Espírito está pronto. Quer ver só? Quantos aqui querem o retorno do Senhor? Levanta sua mão. Pronto. O Espírito está pronto. Mas quantos aqui, não precisa levantar a mão, tá? Quantos estão trabalhando para que esse dia aconteça? Quantos estão se dedicando para que esse dia aconteça? Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não, aposto, mas eu tenho conta para pagar, eu tenho minha família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, outro. E quando você menos espera, você está dormindo numa sonolência. E o Senhor está falando assim: ei, eu estou chamando você para um nível de consagração. Eu estou... Meu Deus, eu sinto um espírito denso aqui, o espírito do Getsemane. O ambiente. O Senhor está falando: eu estou chamando você para orar e jejuar. São os últimos dias. Eu estou chamando você para orar e jejuar, são os últimos dias. Ok? Ok. Jesus se retira. E quando Jesus volta, o que que é que eles estão fazendo ali? Acredite, irmão. Nos últimos dias, haverá uma grande parte de crentes dormindo. Apóstolo, e como é que nós vamos saber se nós estamos dormindo? Você vai ver se você está vivendo o propósito de Deus ou correndo atrás dos seus próprios sonhos. Cuidado, eu não estou brincando, irmãos, eu estou falando da tua salvação. Para estar pregando o que eu estou pregando aqui, eu passei uma noite angustiado, horas ali antes de pregar, angustiado. Porque o que eu estou falando pode determinar o curso da tua eternidade, não da tua vida. O que eu estou falando pode determinar o curso da tua eternidade, não da tua vida. Mas é tão claro, irmãos, que nos últimos dias o sonho vai ser potencializado. Eu começo a ver a estratégia do mundo e eu vou vendo. Coaches para todo lado, cursos de alta performance. Irmão, você já parou para pensar que na internet tem curso até para amarrar sapato? Coloca lá para você ver. Curso de como amarrar o sapato. Curso para encher pneu de carro, irmão. Por um euro você aprende a encher o pneu de carro. Aí você não sabe, aí você vai lá e compra um euro. Aí um milhão de gente compra um curso para encher o pneu de carro. Irmão, tem curso de tudo. Sabe por quê? Porque existe um espírito mundano que está tentando promover independência. Você sabe tudo, você não depende mais de ninguém. E se eu precisar de alguma coisa, eu entro no YouTube e aprendo a fazer sozinho, mas não vou depender mais de ninguém. Esse não é o Espírito de Jesus, porque o Espírito de Jesus é o Espírito que promove dependência uns sobre os outros. Eu posso ouvir um amém?
Amém.
Quem está com sono, diga amém. Quem está acordado, diga aleluia. Mas você deu um aleluia de quem está com sono. Quem está acordado, diga aleluia.
Irmãos, o que você está ouvindo não é a palavra. Isso é uma batalha espiritual. Existe uma potestade no ar que quer promover uma sonolência na igreja.
Sabe por quê? Preste atenção. Será que você conseguiu entender o texto que nós lemos em Êxodo 32? Não? Eu vou te explicar. Êxodo 32, Moisés sobe para estar com Deus. E o povo falou o quê? Ele está demorando para voltar. Eles perderam o senso de esperar. E porque eles perderam o senso de esperar, eles começaram a querer, a desejar outros deuses para cultuar. Igreja do Senhor Jesus, eu apelo para você, entenda isso. Porque eles perderam o senso de espera. Eles começaram a procurar outros deuses para cultuar. O problema não está só aí. Pastores, sabe qual é o maior problema? É que quando eles perderam o senso de espera, eles disseram, nós queremos outros deuses. E Arão falou o que para eles? Pega do teu filho, da tua filha e da tua esposa, o que enfeita os ouvidos, e traz para mim. Sabe o que acontece quando a gente perde o senso de esperar, irmãos? Nós vamos perdendo a nobreza de ouvir a voz de Deus. Quando nós vamos perdendo o senso de esperar, nós vamos perdendo a sensibilidade de ouvir. Ah, você não quer mais esperar? Então tira do seu ouvido e traz para mim. Eu dou Deus para você, mas você dá aquilo que está no seu ouvido para mim. Eu vou dar deuses para vocês, mas tira do seu ouvido a nobreza de ouvir a voz de Deus. Começa a cultuar o ministério, começa a cultuar a casa, começa a cultuar o trabalho, começa a cultuar o corpo, a vaidade, o quinto dos infernos, e perde de ouvir a voz de Deus. E aí está lá, a esposa depressiva dentro de casa, os filhos morrendo na pornografia, na homossexualidade, na incredulidade, e você está o quê? Correndo atrás de ganhar dinheiro. Igreja, talvez essa é a palavra mais forte que eu já preguei na minha vida. Eu estou com o meu corpo inteiro estremecido. Nós precisamos nos atentar urgentemente a um posicionamento de espera do nosso Senhor. Nós precisamos retomar urgentemente, pastores, líderes, o senso de esperar. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Se chegasse um médico para você hoje falar, você tem só 2 dias de vida, o que é que você faria nos seus 2 últimos de vida? 2 últimos dias de vida. Eu garanto para você que a primeira coisa que você faria era dobrar o seu joelho, orar, se arrepender de todos os seus pecados, alinhar a tua vida, pedir perdão até do fio de cabelo que você arrancou despropositalmente. Se o médico chegar para você e falar, você tem só mais 2 dias de vida, a primeira coisa que você iria fazer, você que tem um senso de céu e inferno, você iria dobrar o joelho, pedir perdão de tudo. Até do suspiro que você deu fora da linha, você ia pedir perdão. Sabe por que é que nós vamos... Ei! Sabe por que é que nós vamos tolerando o pecado todo dia? Porque nós perdemos o senso de que ele pode vir amanhã. Sabe por que nós vamos tolerando a imoralidade, a avareza? Vamos tolerando a idolatria, vamos tolerando as coisas? Porque a gente vai perdendo o senso de que Jesus Cristo está voltando, irmãos. Os sinais são claros. Levantai os olhos e vede, os campos estão brancos. Tem guerra, tem peste, tem fome, tem perseguição. A natureza está mostrando que Jesus está voltando. Tem terremoto em vários lugares. O clima já não é mais o mesmo. A atmosfera cósmica não é mais a mesma. Ei. Os sinais comprovam a volta de Jesus. As profecias se esgotaram. O Senhor está às portas. Eis o noivo. Eis o noivo.
Se ele vem.
Eis o noivo.
Se ele vem. Se ele vem. Se ele vem. Se ele vem. Se ele vem.
Você não consegue nem levantar a sua mão e dizer: vem, amado. Ficou com medo, né?
Ele deve virar.
E ele vai vir como um ladrão. Apóstolo, por que que ele vai vir como um ladrão? Porque o ladrão ensaia quando vem. E ele vem com um objetivo. E ele vem de repente. Jesus está ensaiando a sua vinda, irmão. E ele está vindo com um objetivo. Escute. Cuidado. Para que você não seja pego despercebido. Nós não estamos brincando, irmão, de ir para a rua dar comida para os pobres. Nós não estamos brincando de orar 16 horas todos os dias aqui. Nós não estamos brincando de jejuar 40 dias. Nós não estamos brincando, irmãos, de gastar horas jejuando e orando. Nós estamos anunciando o ex-noivo. Irmão, eu não vou estar sonhando, não. Eu vou estar acordado. Quando eu olhei esse irmão, eu fiquei 6 meses, mais de 6 meses, meditando em Mateus 25, todos os dias, 6 meses, porque entrou um temor dentro do meu coração, porque quando eu vi que todas dormiram, eu entrei em pânico, e eu disse: eu não quero estar dormindo quando o meu Senhor voltar, eu não quero estar dormindo, eu quero estar esperando. Igual aquelas veinhas lá de Lisboa que fica na janela sem fazer nada. Igual o pastor Cauê no dia de sábado que fica só vendo a feirinha lá embaixo sem fazer nada na janela. Sem fazer nada, só esperando. E quando ele apontar nos ares, eu...
Senhor, eu posso confiar, Ele voltará.
Eu não vou dormir.
Ei,
eu não tenho mais sonho.
Ele virá resgatar quem o Ele esperou. Ele virá. Prometeu e será fiel. Eu posso esperar no Senhor. Posso confiar, Ele voltará.
Moisés subiu e está demorando. A adorar outros deuses. Moisés falou: tá bom, mas para ter outros deuses tem que perder a sensibilidade do ouvido. Você sabe por que que tem muita gente que não ouve Deus, irmão? Porque está cultuando o corpo, está cultuando o cabelo. É verdade. Tem gente que gasta mais tempo na frente do espelho arrumando o cabelo do que lendo a Bíblia. É verdade. Sabe por que é que tem gente que não ouve a Deus? Eu quero que você esquadrinhe o... Ei! Esquadrinhe o teu coração. Quando foi a última vez que Deus falou com você? Quando foi a última vez que Deus entrou dentro do teu quarto e falou: filho, eu quero que você faça isso, aquilo e aquilo? Quando foi a última vez que você ouviu Deus? Apóstolo, eu já nem lembro quando foi a última vez. Por favor, irmão, vamos jogar os deuses no fogo hoje aqui. E sabe, às vezes o nosso Deus é a nossa família. E a gente acaba dizendo assim: não, eu preciso gastar muito tempo com a minha família. Você tem que gastar tempo com a tua família. Mas você precisa gastar mais tempo com aquele que cuida da tua família. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Tem gente que presta culto familiar que não é para Deus, é para a família. Por quê? Porque eu reúno a minha família para oferecer um culto a Deus, mas eu não consigo passar 10 minutos com ele sozinho. Deus vai acabar, arruinar todos os deuses. Cuidado, cuidado, marido, cuidado, esposa, cuidado, pai, cuidado, mãe, porque se a tua família for um Deus, ela também não vai resistir o fogo de Deus. Deus vai vir com fogo que vai consumir todos os outros deuses. Eu posso ouvir um amém? Escuta. Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, o teu povo se corrompeu. O povo que você tirou da terra do Egito. Desce. Moisés chega para Deus e fala: não, Deus, não é o meu povo. É o teu povo. É o povo que o Senhor tirou da terra do Egito. Abre. Vai no capítulo 32, continua. Versículo 31. E 32. Quem está comigo, diga amém. Amém. Quem está com temor, diga amém. Amém. Êxodo 32, 31 e 32 diz assim: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não. Que Moisés falou para Deus, irmão. Ou se não, risca o meu nome do teu livro. Moisés chega para Deus e fala assim: o povo pecou, o povo fez deuses. Ei! Mas ele diz assim: mas perdoa o povo, senão você pode tirar o meu nome do teu livro. Será que você está entendendo? Escute, Moisés contou a vida dele para que o povo fosse perdoado. Será que você conhece alguém que fez isso, irmão? Será que você conhece alguém que contou a vida dele na morte para que eu e você fôssemos perdoados? Moisés diz assim: perdoa o povo, eu dou a minha vida pelo povo, eu entrego a minha vida pelo povo. Jesus fala: eu entrego a minha vida pelo perdão do povo, eu entrego a minha vida pela remissão do povo. Querido, em nome de Jesus, eu e você fomos perdoados, porque Jesus deu a vida dele no nosso lugar. Vamos lançar fora os deuses, vamos lançar fora os prazeres, vamos lançar fora tudo aquilo que compete com ele.
Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais.
Ouça. Igreja Casa do Leão, por favor, olhe para a minha vida. Eu garanto para vocês, vocês podem imitar o padrão de vida que eu estou vivendo. Eu e a minha esposa e a minha casa tornamos a nossa devoção pública, porque nós estamos nos tornando um padrão de resistência para os últimos dias. Irmãos, não me compete mais pregar no púlpito da igreja aos domingos. Eu preciso referenciar um padrão desses dias, irmãos. Escute. Literalmente, eu não tenho mais sonhos. Eu tinha muitos. Eu tinha deuses, irmãos, da avareza, da imoralidade, do orgulho dentro de mim. Eu não ouvia Deus. Hoje você pode ver. O que eu estou falando aqui, irmão, não é o que eu estudei. Não é o que eu aprendi. É o que eu estou ouvindo. Olhe, olha aqui para mim. Eu não sou o Moisés que vou ouvir por você. Eu sou só uma estrela que vai te conduzir, iluminar o caminho para que você se encontre pessoalmente com Ele. Eu estou falando por amor à tua vida. Por amor aos teus filhos e às tuas filhas, e por amor às tuas esposas, hoje é o dia de lançar fora os outros deuses. Apóstolo, quais são eles? Aqueles que estão te movendo. Por que é que você se move? Aonde você está gastando as suas forças? Você dorme pensando no quê e acorda pensando no quê? Irmãos, outro dia, eu falo isso para os meus discípulos, eu estava falando para o Mateus, para o Gui, outro dia, falei, filho, já há muito tempo eu não uso despertador para acordar, e ele perdeu a hora e falou, pai, mas eu, o despertador não tocou. Eu falei, se você ainda precisa de despertador para acordar, é porque você ainda é menino na devoção, porque quando você amadurece, você dorme contando as horas que vai dormir, porque você sabe a hora que você vai acordar. E todos os dias antes da hora prevista, eu estou rolando na cama, eu falo, ah, Espírito Santo, falta 15 minutos. A minha esposa está aí. Pergunte para ela quando ela ouviu o meu despertador tocar. E quando a gente sai, eu e ela, a gente fala, amor, vamos ficar uns 3 dias, vamos descansar. Ela fala, amor, então amanhã você dorme até tarde, tá? E eu falo, tá bom. Aí o mais tarde que eu já consegui dormir com ela era 6:10. Aí eu acordei 6:10 e falei, nossa, eu dormi tudo isso. Ela, ah, Rafael, pelo amor de Deus. Falei, nossa, já é 6:10. É verdade. Porque eu durmo. E eu conto, 1, 2, 3, 4, eu vou dormir tantas horas para encontrar o meu Senhor. É verdade. Jesus está aqui, Ele sabe que é verdade. Eu durmo pensando nele, eu acordo pensando nele. Se você dorme, irmãos, pensando em uma estratégia para tua empresa crescer e acorda doido para trabalhar, esteja pronto para quando ela falir e o Senhor chamar você de volta para adorar o único Deus. Verdade.
pode sair daqui, me chama de doido. Esse cara é louco, falou que Deus vai falir minha empresa. Não, não é o diabo, não, é Deus. Porque Deus não vai dividir a devoção com ninguém. Deus não vai dividir mais. Moisés é teu povo, que você tirou. O coração dele estava triste, cara. O coração dele estava triste, cara. Ele tirou o povo do Egito. Ele salvou o povo. Ele estava triste. Porque o povo estava dizendo que foi um bezerro. Não foi bezerro. Ele estava triste. Igual ele fica comigo e com você, quando a gente acredita que ele teve poder para nos salvar da morte, do pecado, mas não acredita que ele tem poder de acrescentar 30 euros na renda para pagar o gás, ele fica triste. Ele fica triste, irmãos, quando você acredita que ele te salvou, mas não acredita que ele pode libertar você da miséria, do pecado. Quando você buscou a Deus para ser salvo, mas para pagar a conta você busca o agiota. Você buscou a Deus para ser salvo, ele libertou você do Egito, mas para cuidar da saúde, para cuidar da casa, para cuidar de tudo, você procura os outros. Nós precisamos voltar a fazer o Senhor sorrir. E nós só vamos fazer isso declarando que Ele é o único Deus das nossas vidas. Hoje, todos nós estamos em uma multidão de quase 800 pessoas aqui. Todos nós, todos, precisamos lançar os ídolos no fogo. Todos. Ou todos. Colocar a mão no coração e você parar para pensar por que é que você está gastando mais tempo nos sites, na internet, do que na Bíblia. Por que é que vocês... Escute. Você sabe por que Deus está falando isso? Vou revelar o mistério dele. Ele achou que nós não ia perceber, mas nós percebemos. É porque Deus está disposto a dar tudo para alguém que não quer mais nada. Deus disse que daria hospitais, lar de idosos. Deus disse que nos daria os orfanatos. Não foi, Tony? Deus não disse? Deus não disse, pastor Marcelo, que nos daria os orfanatos, as escolas, os hospitais? Mas nós não vamos fazer isso através da lua, nós vamos fazer isso com dinheiro de empresas que Deus vai enriquecer. Mas de empresas que vai falar assim, cara, eu não vou abrir a minha empresa de domingo, porque domingo é o dia de cultuar o Senhor. Eu não vou abrir a minha empresa de madrugada, porque de madrugada é hora de cultuar o Senhor. Eu conheci um jovem, trabalhador assalariado, que ficou rico. Estou falando de rico, não estou falando que ele ganhou dinheiro, estou falando que ele ganhou muito dinheiro. Ele comprou tantas casas que quase comprou a rua inteira. Ele ficou muito rico. Sabe por quê? Porque Deus deu uma empresinha para ele, vendia chocolate. E ele fazia festas bufês de chocolate. E ele só tinha pedido para sexta, sábado, domingo. Porque durante a semana ninguém celebrava casamento, festa. E ele disse, de sábado e domingo eu não vou trabalhar, porque são os dias do Senhor. E riram dele e disseram, cara, você vai ficar pobre, porque as festas é só sábado e domingo. Ele falou, não, sábado e domingo eu vou estar na casa do Senhor adorando a Deus. Deus deu uma ideia para ele, irmão. Primeiro ele começou a pegar festa durante a semana. Deus deu uma ideia para ele de fazer embalagemzinha de bombonzinho. E todo mundo falou, cara, você está ficando louco. Esse negócio de chocolate é uma inovação. Ele fazia buffet de chocolate, cascata, para os casamentos. E ele começou a fazer forminha de brigadeiro. Começou a colocar na internet forminha de brigadeiro, umas forminhas diferentes. A Paty sabe quem é, né, Paty? Conheceu ele também. Hoje ele nem mexe mais com chocolate, ele ficou rico, vendendo forminha de brigadeiro na internet. Mas lá atrás, quando ele começou, ele falou assim, eu não vou trabalhar de sábado e domingo, é o dia do Senhor. Ele estava declarando assim, a minha empresa, o meu dinheiro não vai ser Deus na minha vida. Nada vai roubar a presença de Deus no meu coração. Estou falando isso aos empresários. Irmãos, tem empresários aqui que se eu ligar e falar assim, ó, nós estamos precisando comprar uma coisa. Ele não tem dinheiro e ele fala, eu vou comprar. Eles ofertam, eles dão dinheiro, eles não deixam faltar nada para a casa de Deus. E eles prosperam de forma sobrenaturalmente. Não é porque eles estão dando para a igreja, não. É porque eles estão declarando que não tem outro Deus além do Senhor. Eu estou deixando claro para vocês, empresários. Deus vai usar o seu dinheiro para abrir hospitais. Deus vai usar o dinheiro da tua empresa para cuidar dos órfãos e para cuidar dos idosos. Mas hoje, cada um de nós precisa lançar o Deus no fogo. Coloca a mão no teu coração, querido. Eu não vou chamar você aqui na frente. Eu queria que você se ajoelhasse no seu lugar. E eu não disse alguns, eu quero que todos façamos isso. Como os 24 anciãos que se prostraram diante de Deus. Se você não pode se ajoelhar, se você tem algum problema que te impede, se assente. Se assente, se você não pode ir. Mas nós precisamos hoje declarar que Ele é o único Senhor. Comece a colocar diante de Deus. Feche os teus olhos aí, querido, na cadeira. O que é que está ocupando o seu tempo mais do que Deus? O que é que está ocupando a sua mente mais do que o Senhor? Renuncie, lance diante dele. Vamos.
ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se perdeu. Quem não louvará?
Quem não vê?
Veja, veja os tronos de outros deuses prostrados ao chão, até o meu coração se deu. Suas mãos, vamos cantar isso, vamos cantar, 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 veja os tronos de outros deuses jogados ao chão, até o meu coração se deu. Sombra que a gente projetou, importa que ele seja único,
único,
único, importa,
importa,
importa que ele seja
maior que toda sombra que a gente projetou. Importa, único, único,
único,
único. Cante forte. O Deus da pornografia, da homossexualidade, da imoralidade. o Deus da avareza, o Deus da vaidade, o Deus da cobiça. Veja. Veja. Veja os tronos do divórcio, do adultério, veja. O trono do meu coração se deu. Tudo se rendeu. Quem não louvará? Importa a igreja, a igreja. Nós vamos lutar por isso até o fim. Nós vamos lutar por isso até o fim. O único. Ele vai crescer.
A gente projetou, importa que ele seja,
ele será, custe o que custar,
o único.
Essa é uma manhã, irmãos, que não foi Moisés que desceu do monte para confrontar o povo, foi Jesus que desceu na casa do leão para quebrar os outros deuses. Foi o Espírito Santo que veio aqui para destronar os nossos deuses, porque Ele nos ama. Você pode aplaudir o Senhor mais forte, querido. Vamos aguardar o dia do Senhor, amém? Não se preocupe mais com amanhã. Se preocupe com a eternidade. Não se preocupe com amanhã. Se preocupe com a eternidade. Não se preocupe com amanhã. Ei! Se preocupe com a eternidade. Ouça, 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 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, por favor, eu não acabei, ouça. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Versículo 9, põe para mim. É lindo. Está vendo aí? Segunda Pedro 3:9. Segunda Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrombo, e os elementos se desfarão abraçados, também a terra, e as obras que nela existem, serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Escute, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento
e piedade. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, repete comigo assim, nós, porém. Vamos ler, eu vou ler e você repete comigo, diga nós, porém. Por favor, com força, diga nós, porém. Segundo a sua promessa, esperamos novos céus. Diga, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia! Nós, porém, esperamos. Vamos sair daqui convictos, irmãos, de que o dia do Senhor está próximo. Vamos sair daqui convictos que nós não podemos nos esquecer. Como o versículo 9 diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorados. Se você está julgando demorado o dia do Senhor, amanhã Ele pode retornar. E eu e você precisamos estar pronto. Eu quero dizer ao marido, aos maridos e aos pais, devolvam para vossas esposas e para os vossos filhos a sensibilidade de ouvir a Deus. Como? Parando de cultuar outros deuses e declarando dentro da tua casa que só Jesus é o Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus, Pastor Edson.